os produtores do Rio Grande do Sul, eles continuam ansiosos por ações que possam efetivamente permiti-los voltar às atividades. Não são só as enchentes do ano passado que preocupam, mas as secas que assolaram o estado nos últimos anos e neste ano também. São problemas acumulados que, portanto, precisam de soluções imediatas. E os produtores vêm pleiteando isso há meses, há mais de um ano, e nós vamos entender agora em que pé está essa situação da perspectiva do produtor. O Notícias Agrícolas, nessa sexta-feira, já entrevistou o senador Luiz Carlos Reinze, que do PP do Rio Grande do Sul, que está muito em cima desse cenário, buscando essas alternativas para o produtor. E agora a gente vai conversar com uma das líderes do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, um dos movimentos que ali surgiram no meio do caos para justamente agregar os produtores e buscar essas soluções em Brasília, onde fosse necessário. E nós recebemos nessa sexta-feira a Grazi Camargo, um nome já conhecido do agronegócio gaúcho, uma mulher forte, de coragem, de resistência para enfrentar tudo que está enfrentando. Grazi, bom dia, seja bem-vinda. Para nós é um privilégio, um prazer ter a sua presença aqui conosco nessa sexta-feira.
Bom dia, Carla. Para mim também é uma honra. É muito bom, né, nós contarmos com o apoio e com o espaço de vocês para poder reverberar e, de alguma forma, trazer também, né, a nossa situação, que estamos buscando soluções aí há quase um ano já.
Com certeza. Podem contar conosco que as portas aqui estão sempre abertas para vocês. Grazi, vamos começar dessa última agenda que você teve em Brasília nessa semana, né? Nós fomos nos falando e você me dizia, Carla, tem uma agenda com os técnicos do governo federal nesses últimos dias. O que foi discutido e o que foi decidido nessa última agenda, com quem você esteve e quais foram as pautas, Grazi?
Bom, nessa semana passada, né, a gente teve uma reunião juntamente com o Ministério da Agricultura, a bancada gaúcha. Foi uma reunião proposta pelo deputado federal Zuco, e foi uma reunião que a gente saiu, assim, novamente com um pouquinho de esperança, né, com a nossa maior preocupação que temos hoje, que é prorrogar as nossas dívidas. É esse o pleito do SOS, é essa a solução imediata que a gente precisa. Claro, nós temos a questão de um endividamento todo causado muito mais pela enchente do ano passado, mas a gente já vinha de dívidas carregando de outras estiagens e que agora, né, piorou toda a situação com a seca desse ano. Então, nessa reunião que nós tivemos semana passada, o ministro nos atendeu, juntamente com outros deputados também, e ouviu a nossa demanda, a nossa necessidade. Novamente, nós relatamos todos os problemas que se acumularam agora, pior ainda do que era a nossa situação no passado, né, de perdas, de prejuízo. Agora nós temos carregando um passivo gigantesco de dívidas e, novamente, por causa da estiagem, nós não temos produção. Então, não tem como nós vendermos algum produto para captar recursos para poder liquidar tudo isso. Portanto, precisamos da prorrogação urgentemente.
Grazi, hoje eu entrevistei mais cedo o senador Luiz Carlos Reinze e ele me dizia que ele recebeu, inclusive, do governo federal, do ministro Fávaro, essa garantia de que a prorrogação vai sair, as diretrizes do Conselho Monetário Nacional deverão sair nesses próximos dias e semanas para que vocês possam avançar com essa prorrogação. Da mesma forma, o limite das instituições financeiras para poder fazê-lo. Foi essa informação também que você recebeu e essa garantia do governo federal de que a prorrogação está no horizonte, o quanto antes isso deve ser começar a ser colocado em prática?
Sim, Carla, é essa questão, né, de como que vamos prorrogar, porque no passado nós tivemos uma medida provisória e tivemos várias resoluções, soluções, enfim, para poder chegar no final do ano e ter a questão, aquela que foi levantada do capital de giro do BNDES e também a medida provisória do governo, que era por 4 anos. A questão é que agora a gente pede a prorrogação. O governo federal diz que é para nós prorrogarmos pelo MCR, Manual do Crédito Rural, que permite a prorrogação de até 4 anos, de acordo com a capacidade de pagamento de cada produtor. Só que isso não resolve a nossa situação, mas dá um suspiro para que a gente possa, né, continuar lutando pela securitização, pelo alongamento das dívidas, que é a nossa solução definitiva, que é a nossa salvação. Então, essa questão que vai ser feita, essa resolução, nesses próximos dias, ampliando, né, a permissão para que a gente possa prorrogar por até 4 anos pelo MCR, é porque amplia alguns, digamos, contratos, como investimentos. Nós batemos muito na questão das CPRs, porque a grande parte dos produtores que devem hoje nas instituições financeiras são CPRs. E segundo os próprios bancos, CPRs se desenquadrariam de uma dívida rural, mas isso foi algo proposto pelos bancos para resolver a questão do endividamento em algum momento aí da nossa trajetória, né, terrível que a gente vem passando. Então, a gente levou essa demanda para o ministro, a gente ressaltou que existe uma necessidade primordial que as CPRs entrem nesse tipo de prorrogação. Não apenas custeio, não apenas investimentos, mas que entre CPR e aquelas parcelas de renegociações do ano passado que nós nos comprometemos de pagar este ano, para aqueles pequenos e médios produtores que conseguiram se enquadrar dentro da medida provisória do governo por
Certo.
4 anos. Então, os produtores estão assim desesperados, porque dia 30, né, que foi
Quarta-feira.
anteontem, e isso já começou a vencer todos os custeios, né, tudo aquilo que a gente vem pegando de recurso via banco, e dia 30 do 5 também é outra data assim que a gente tem muito pânico, porque começa a vencer tudo. Então,
Sim.
a nossa urgência é que isso, né, se resolva logo, o quanto antes, porque já tem muitos produtores que já estão negativados, e segundo as próprias instituições financeiras, o número seria 220 mil produtores
Meu
que vão
Deus.
ficar negativados caso não venha essa prorrogação.
O Grazi, eu acho que enquanto nós estamos aqui tratando dessa situação, que ela vai muito além do financeiro, né? Embora nós estejamos falando aqui sobre regras e prazos e datas, isso e aquilo, mas a gente precisa reforçar aqui, Grazi, que vocês continuam muito mobilizados e vigilantes para que, de fato, né, essas agendas com os representantes do governo federal, do governo estadual, das instituições do agronegócio, como a Farsul, como a FETAG, enfim, outras instituições e o próprio movimento SOS Agro Rio Grande do Sul continuem e que o produtor tenha esta ciência, né, Grazi, de que vocês continuam trabalhando com muita, garantindo, inclusive, que essa mensagem chegue até as autoridades de que tudo isso é urgente e que os produtores, por mais desesperado que estejam, que eles tenham, que eles busquem constantemente essa paz de espírito diante dessa segurança que vocês estão dando, de que vocês estão lutando para conseguir essas medidas, né, Grazi?
Isso, Carla, o movimento, né, na verdade, ele é um elo de construção. Então, nós reunimos ali todos os anseios, todas as necessidades de todos os produtores, não importa o tamanho, não importa o setor e não importa a região. E a gente tenta compilar todas essas informações, colocar em uma demanda prática e levar para o governo, né? Então, é isso que a gente vem fazendo desde maio de 2024, né, que quando o movimento surgiu dia 12 de maio de 2024. E a gente tem esse comprometimento com todo mundo de nem que a gente não consiga de uma forma só resolver a situação, que é o que a gente precisa, o alongamento, a securitização, mas que a gente vai indo em pequenos passos e levando informação para o produtor, porque hoje em dia aquele produtor que está vinculado aos grupos, né, ele tem essa informação mais rápida, ele também pode se antecipar com os laudos, chegar no banco, né, procurar de alguma forma conversar com o banco, com o seu parceiro, com as empresas, enfim, para tentar de alguma maneira construir, né, essa construção de vamos resolver. É isso que a gente quer. Na última audiência pública que nós
Pois não,
tivemos lá
fica à vontade.
em Brasília, né, na audiência pública que a gente teve lá, a gente deixou muito claro isso. Se o produtor rural do Rio Grande do Sul não tivesse preocupação em quitar, em liquidar, em honrar tudo aquilo que ele se comprometeu, nós não estaríamos desesperados. Nós não estaríamos tentando resolver tudo isso de alguma forma, né? Nós já iríamos ter desistido, né? E ter aceitado que, estamos abandonados. Então, a gente vai desistir da atividade, a gente vai desistir de pagar o que a gente deve e tá tudo certo. Não, não é isso que o produtor está precisando. O produtor precisa é de políticas públicas para continuar a produzir e principalmente para que ele possa pagar tudo aquilo que ele deve.
Grazi, esse é um ponto muito importante, porque tudo isso ainda contabiliza medidas que precisam vir pela securitização das dívidas e também por uma adequação das instituições financeiras, de que vocês possam tomar crédito, tomar recursos para fazer as próximas safras. O plantio do trigo já poderia estar acontecendo, de outras culturas também, e a safra 25-26, mais cedo ou mais tarde vai bater na porta e o produtor está inviabilizado de retomar as suas atividades. Isso também está no horizonte de vocês, né? Não só o que já foi pago e o que vocês devem, como qualquer outro produtor de qualquer outro estado, mas com uma condição de pagamento e de atividade de produção completamente atípica e distinta do restante de todo o país. E a próxima safra está no horizonte.
A nossa maior preocupação, Carla, é como vamos continuar produzindo alimento. Se o produtor não produz alimento em grande escala, digamos assim, de sobra, certo? Isso vai causar inflação, isso vai causar falta de alimento, isso vai encarecer tudo isso lá na prateleira. E as pessoas, de alguma forma, vão sofrer com tudo isso. Então, a gente sabe a missão que a gente tem, a gente sabe que a gente sabe produzir, a gente tem esse legado e a gente quer continuar na atividade. Mas, para isso, nós precisamos, sim, do amparo de políticas públicas e, principalmente, de recurso financeiro. Ninguém planta uma semente sem comprá-la para poder jogar na terra. Ninguém consegue fazer com que essa semente produza sem que você invista em fertilizante, invista em manejo, né? Invista em tecnologia. E tudo isso tem um custo. E o produtor gaúcho, principalmente, vem plantando isso embaixo da terra e não está conseguindo retirar. Mas não é por não saber fazer.
Sim.
Ou por, sei lá, ele está sofrendo tudo isso porque o clima não está permitindo.
Sim.
O Rio Grande do Sul é o ponto central todo esse resultado, né, do efeito climático. Então, a gente precisa resolver isso. E isso foi muito debatido nessa última reunião com o Ministério da Agricultura. Assim como na outra semana, as 2 semanas atrás, a gente teve também reunião com o Ministério da Fazenda. E a gente levou essas questões para eles. Se o Rio Grande do Sul é um estado onde, né, resultado negativo de questões climáticas, o Rio Grande do Sul também precisa de soluções excepcionais para poder mitigar essas questões. Nós não podemos simplesmente dizer para o produtor gaúcho que ele não pode mais produzir no Rio Grande do Sul, porque ou faz muita seca ou faz muita chuva. A gente precisa de política pública direcionada para mitigar isso. E nós, produtores rurais, e queremos, né, queremos e podemos fazer isso, realizar, desde que o governo também contribua e de certa forma, permita com que a gente trabalhe com algumas políticas públicas para poder estar resolvendo toda essa questão.
Grazi, eu quero muito te agradecer, né, embora eu poderia ficar conversando contigo aqui para ouvir mais dessas histórias, para ouvir de ti como você está se sentindo, mas nosso tempo é um pouquinho mais curto. Mas eu quero reforçar que o Notícias Agrícolas está de portas abertas para você, para os produtores gaúchos, para os demais movimentos. A gente quer justamente mantê-los orientados para que eles estejam em paz, sabendo que vocês estão lutando. Em paz é difícil estar agora, porque as contas estão chegando e o nome dele, a dignidade dele ainda está ali, sendo questionado o tempo inteiro, mesmo com os resultados ali na cara de todo mundo, né, Grazi? Então, é muito difícil, mas, de novo, quero reforçar.
Obrigada, Carla.
Imagina. Por favor, fica à vontade.
O que a gente, na verdade, precisa mostrar para todo mundo é que nós estamos lutando para continuar a trabalhar, né? É esse o nosso pleito, é isso que a gente vem fazendo esse tempo todo.
Sim.
E vamos continuar. Porque cada produtor sabe o seu legado e a sua missão. Então, por isso, a gente não vai desistir enquanto realmente a solução definitiva não vier.
Isso para nós é fundamental e a gente vai continuar a reverberar essa mensagem por aqui. Conte conosco. Grazi, muito obrigada. Bom trabalho para você, minha amiga. Precisando de nós, a gente abre de novo o microfone e continua falando quantas vezes forem necessárias. Obrigada mais uma vez.
Obrigada. Obrigada, Carla. Bom dia.
Bom dia. Um abraço. Até a próxima. Bom,
até.
Nós recebemos a Grazielle de Camargo, ela que é líder do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, produtora rural no estado gaúcho. Vejam que dramática é a situação. Mas se Deus quiser, nessas próximas semanas, vem a boa notícia, essas dívidas serão prorrogadas e os produtores poderão voltar à atividade. Caso isso não aconteça, como a Grazi pontuou, 220 mil produtores podem ficar inadimplentes diante dessa falta da prorrogação efetiva das suas dívidas. A gente está aqui de olho acompanhando. Na sequência, continue acompanhando a programação da TV Notícias Agrícolas, porque vem aí o Pecuário e Mercado com Alexander Horta, edição desta sexta-feira, dia 2 de maio de 2025. A gente volta já, continue conosco.